Hag Shavuot nos conmemoramos la otorga de la Torah. Certo, en ese día, ¿qué que aconteció? Conforme dice el Pasuk, Vayere Hashem al Sinai, Dios descendió en el monte Sinai y nos entregó la Torah con las mitzvot. Y la grandeza del día en el fato que la Torah fue dada al pueblo de Israel. Que nos conmemoramos siempre y falamos siempre en Abraha, Shabbat Harbano, Mikolamim, Benatalano Torah To. O sea, toda la grandeza que Dios nos escogió, ¿para qué nos escogió? Para nos dar la Torah, no es que nos escogió para ficar en la playa tomando agua de coco. Un concepto totalmente diferente. Mas cuando nós vamos ver o que dizem nossos sábios, nós descobrimos e revelamos que de fato já tinha o povo de Israel a Torá antes disto. Certo? Onde você vê isso?
Já tinha a Torá antes de ter dado a Torá? Aqui a gente fala que os avós faziam toda a Torá.
Exatamente. Quando vemos que Abraão, por exemplo, deu carne e leite, mas foi separado. Separou carne e leite, certo? O respeito que tinha pelos pais, os filhos de Jacob, etc. Yitzhak, e assim por diante. Vemos os diversos episódios. O Jacob, quando ele foi enganado e fez aquele negócio com as varas, que o Zohar explica que era como colocação do tefilim nas sete varas, as voltas que davam no tefilim no braço. Então, nossos sábios nos trazem que nossos antepassados, os patriarcas, já cumpriram com toda a Torá antes de ter sido dada. E nós sabemos que também o povo de Israel no Egito, em especial a tribo de Levi, se dedicou à Torá. E eles foram poupados enquanto estavam no Egito. Certo? Não foram escravizados. Então, qual é a novidade que surge aqui, grande novidade da outorga da Torá? Qual a grande novidade, qual o grande, como se diz, efeito, o grande, o mais memorável que tem na outorga da Torá, se na prática a outorga da Torá, a Torá já existia, entre aspas. Por que que a gente diz que a outorga da Torá comemoramos no Monte Sinai? Já estava.
Isso aí é aberto para o povo.
Miquel falou que não estava, estava a tribo de Levi inteiro já. Entre aspas, o povo, talvez o povo no Egito, nos disse que a tribo de Levi se dedicava à Torá. E a tribo de Levi era como sacerdotes, e nós aprendimos já quando Yosef tinha que como chama, confiscava as terras em troca de comida de todos os egípcios, etc. Estava escrito que não eram confiscadas as terras dos Coanim, dos sacerdotes egípcios, porque assim era um dogma, uma lei no Egito. Então os levitas eram como, entre aspas, sacerdotes, eram poupados, não era permitido a eles. Os outros não se dedicavam porque não era permitido. Mas Jacob estudou Torá com Yosef, Yosef não era levita. Que a Torá nos ensina quando Yosef se separou de Jacob, tinha estudado as leis de Eglá Arufá, certo? Da bezerra, então, que era degolada no rio, na beira do rio. Então, contudo, então qual é o assunto especial que tem quando na hora, na verdade a Torá já tinha sido dada antes e já cumpriram com as mitzvot antes de otorgar a Torá? Então qual a novidade?
Hã? A aceitação do povo em geral, vamos ver.
Então se explica sobre isto que a grande novidade da otorga da Torá, do momento do, como chama, aquele Mahamad, a ocasião, o momento em si, foi na prática a própria revelação da Torá. Só que teve uma diferença na essência entre o homem e o Criador. O Midrash, por exemplo, nos conta com a comparativo com um rei que tinha um decreto, onde ele tinha estabelecido os habitantes de Roma não irão para a Síria e os habitantes de Síria não vão para Roma. Não se misturam. Cada um no seu canto. Depois, o rei anulou este decreto. E o que ele falou? Eu vou começar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou quebrar este, como chama? Este ciclo. E vou permitir que se misturem. Como nós vemos, Vayere Hashem al Sinai. Deus desceu sobre o monte Sinai. Então, na prática, o que tinha antes um decreto? O mundo material não se misturava com o espiritual e o mundo espiritual não se misturava com o material. Como está escrito no Salmos, Hashamayim, Shamayim, Lashem, Be'aretz, Natan, Ibn Adam. Os céus são os céus para Deus. e a terra foi dada aos homens, ou seja, Deus está lá em cima e o mundo material, o homem está aqui embaixo totalmente desconectado, desvinculado. Assim era antes da outorga da Torá. Mas na hora da outorga da Torá se anulou este decreto. E a Kadosh Baruch Hu, ele que começou, como forma falamos, ele desceu no Monte Sinai. E ele começou a acontecer o quê? A divindade pairar neste mundo material. E o material conseguiu se elevar. A matéria consegue adquirir santidade, se eleva. Antes da outorga da Torá existia esse decreto que separava um corte, uma divisão, uma cisão entre céus e terra, ou em outras palavras, entre a luz divina e o mundo material. Entre eles havia um vácuo totalmente, um abismo aliás, muito grande, que não dava para transpor. E de fato, como podemos ligar o material, o mundo material, com a luz divina, com o mundo espiritual, com o ilimitado? Não dá. Como se pode conter o ilimitado dentro do limitado? Por definição, não dá. Eu não consigo pôr um litro dentro de um copo, quando tem 200 ml. Então imagina o ilimitado, que trazendo muito mais. Então, será que tem algum ponto em comum? Existe algum ponto onde se pode cruzar, ou misturar, ou conectar, ou de alguma forma ligar o material com o espiritual, uma existência material com o ilimitado? Por esta razão que a Torá e as mitzvot, antes de otorgar a Torá, também não tinha força, não tinha as condições de consagrar e plasmar santidade dentro do objeto e transformá-la no sagrado. Por quê? Porque na hora que se fazia a mitzvah tinha santidade, mas na hora que se parava não tinha mais santidade. Por quê? Porque a santidade não penetrava no mundo. O serviço a Deus dos patriarcas e do povo de Israel ante o Dr. Gatorá se limitava só ao mundo espiritual. Por isso que disse que era como um reach, certo? Era como um cheiro. Qual a diferença? Qual que disse com cheiro? O cheiro não tem consistência, certo? Não dá para pegar algum objeto material e transformá-lo em sagrado. Até o Torá não dava. O mundo em si, ele não mudou, ele não tinha condições de se elevar, e ele não somente não tinha condições de se elevar, era um obstáculo para a santidade. Sabe, é o poço negro, um buraco negro que não adianta, a luz não se perde. Então não tinha condições de se aproximar de Deus, essa luz divina. A ligação com Deus não lhe dava, não conectava, não, como chama, não fazia link com este mundo material. Uma vez que eles, na verdade, estavam em contraposição. É como uma gangorra: se você tem material, não tem espiritual, se tem espiritual, não tem material. Não dá para fazer uma ponte entre ambos, ou um ou outro. E esta explicação, de fato, que quando Abraão vino, queria fazer jurar o escravo Eliezer, quando pediu para ir procurar uma esposa para Isaac, o que fez? Ele falou para ele: Simna yadcha tachet derechi, coloca tua mão embaixo da minha coxa. Não sabemos o que se referia, dele segurando o Brit Milá. Porque era o único objeto sagrado que tinha. Não havia outro objeto sagrado. Aí, lá, enquanto estava, ficou. Não tinha uma outra forma de fazê-lo jurar, justamente dessa forma. Então, ele fez isto, uma vez que ele tinha jurado que ele precisava segurar alguma coisa, algum objeto de santidade na mão. Ele tinha que ter alguma coisa sagrada. E Abraão não tinha nenhum outro objeto de santidade, com exceção da Brit Milá. O único objeto. Por isso diz que é tão grande o Brit Milá, inclusive, que você se transformou, teu corpo se transformou num corpo sagrado. Na hora que fez o Brit Milá, como uma mezuzá se transforma em algo sagrado, o teu corpo se transforma em algo sagrado. Então, todo o grande trabalho maravilhoso de ligação com Deus não poderia transformar objetos materiais em objetos sagrados. Só a mitzvah de Milá. Por quê? Porque ela veio através da ordem de Deus. Quando você consegue transformar quando tem a ordem de Deus, quando tem aqui essa espiritualidade. Caso contrário, não dá. Então aí, a primeira vez que deu a Shem, através da mitzvah, a condição de que ele se transforme num davar shivik do chá, um objeto sagrado. Então, na hora da outorga da Torá, o que aconteceu? Qual é a novidade? Na hora da outorga da Torá, naquele célebre momento do Monte Sinai, a Kadosh Baruch Hu deu para o povo de Israel a grande força, deu energia, deu as condições de ligar e vincular os assuntos materiais ilimitados com a luz divina ilimitada, com essa força divina. E quando se juntam, transformam o material em sagrado. Ou seja, o material adquire uma conotação espiritual. Que é o exemplo de um tefilim, de uma mezuzá. Então, nós temos as nossas forças agora, temos a possibilidade de aquilo que antes não podíamos, não tinha como chegar a isso, que era transformar a matéria. Quando uma mezuzá, você escreve com Shem Hashem, Kavaná, etc e tal, o que era simplesmente couro e pergaminho com tinta, se transformou em algo sagrado, algo que tem um poder especial. Como na Parashá de nossa semana, no trecho de hoje, tem um episódio da mulher Sotá. Quando escrevia no nome de Deus naquele pergaminho, e depois era apagado de uma forma especial, e tinham poderes, que se a mulher era pura, certo, era, como chama, inocente, trazia muita berajá para ela. E se Deus nos livre o contrário, Hashem Ishmor, como que fazia o efeito contrário? Então nós vemos na prática como era material, mas adquiriu uma força especial. Então, assim também, a própria pessoa, ele não consegue se elevar. Isso não somente no mundo, nós, eu digo, nós mesmos. Não podemos nos elevar e transcender as nossas limitações do mundo material. Nós temos limitações físicas, certo? Me passa aquele livro. Não, 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 sem se levantar. Não consegue, por quê? Limitações físicas. Ou seja, no, de fato temos limitações. Neste mundo temos limitações. Mas só a Kadosh Baruch Hu, que ele pode tudo, é ilimitado. Está mais perto. Então, ele é ilimitado. Ele pode fazer, ele pode conectar, fazer a união entre a existência material e a essência espiritual. E esta força ele deu a cada Yehudi na hora da Torá da Torá. Quando dizemos que Hashem desceu no Monte Sinai, o que que ele fez? Ele deu a nós este poder. Ele nos deu simplesmente a possibilidade de transformar o mundo, de elevá-lo. E nós conectar o material com o espiritual. Eventualmente chegar até lá sem você se levantar do lugar. Então quando o Yehudi pega, depois de matar Torá, um pergaminho, como exemplo que falamos, que é algo material, e escreve nele letras materiais, certo? Formando uma mezuzá, ou pergaminho de tefilim, ou Sefer Torá, ele cria agora uma nova existência. Deixou de ser pergaminho, agora é mezuzá. A matéria é pergaminho, mas adquiriu um estado espiritual, um status de objeto sagrado, que já não pode ser jogado fora, deve ser enterrado, etc. Então, da mesma forma, quando ele bebe um copo de água, um chá, etc., e faz a brajá de Shakol Niyah Bidvaro, ele transforma, ele faz aqui uma transformação, produz uma transformação essencial na água material e física, e se transforma em algo sagrado. Um copo de vinho se transforma num meio de kiddush, consagração. Por quê? Ele fez o mesmo abrahá. Então cada mitzvah, cada ato que um Yehudi faz depois da Torá da Torá, eles deixam uma marca. E esta é a diferença. Você está afetando a matéria, o mundo. coisa que antes não acontecia. É como se você passasse caminhando hoje em dia num lugar e deixasse pegadas. Na arte da Torá você não deixava pegadas, não tinha marca que você passou. O mundo não se afetava. Então, estas marcas, estas pegadas que a gente deixa no mundo, não somente no aspecto espiritual superior, sino também na existência no mundo material. Este mundo material se consagra, se refina desta maneira. E se transforma no quê? No lugar apropriado para Deus residir. Se transforma num mundo mais espiritualizado. Um mundo que se eleva. O que significa se eleva? Ele recebe agora um status espiritual. Não é somente material, sino e principalmente espiritual. Então, quando vai vir, se Deus quiser, a redenção em breve, tudo isto vai ser revelado. Qual a diferença? Hoje em dia, nós não percebemos o que fazemos. Isso é comparado com, como chama, na construção de um prédio, certo? Constroem as paredes, constroem as, botam as janelas e botam o piso e botam todas as tomadas e lâmpadas, etc. E ligam todas as conexões. Só que ainda não tem ligação da câmera primária. Ainda não tem luz no prédio. Não tem energia. Mas já está ligado todas as tomadas conectadas e, como chama? No bocal já está colocada a lâmpada. Quando o Mashiach chegar, ele vai colocar, ele vai ligar essa tomada, ele vai ligar essa entrada de energia no prédio, e aí vamos ver quanta luz que a gente provocou. Hoje em dia nós não vemos, não percebemos. Cada mitzvah que fazemos é uma lâmpada que acendemos. Cada mitzvah que fazemos é uma conexão que ligamos. E Deus nos livre o contrário, uma lâmpada que desligamos. Hoje em dia nós não percebemos quantas lâmpadas ligamos, Hashem Yishmor, desligamos. Mas quando Mashiach chegar, vamos ver esse efeito. Isso está aí. Mas a gente nos deu essa possibilidade. Nos deu a possibilidade de hoje em dia sermos aqueles que estamos ligando as tomadas. Aqueles que estamos fazendo essas conexões que colocamos o material com o espiritual. O fato de a gente não ver não significa que não está acontecendo. Significa que não percebemos. Já não sabemos ainda se vai funcionar. Mas acreditamos que quando a magia chegar, vai funcionar, porque vai chegar a luz e essa luz vai, como se espalhar por todos esses ramais, e tudo vai iluminar, vamos ter um mundo muito mais espiritualizado.